Boa tarde a todos. Pedimos a proteção de Deus mais uma vez e estou cumprimentando o nosso assessor Dr. Marcos, os colegas vereadores, nossos funcionários da casa, pessoal que nos assiste através do Facebook. E declaro aberta essa sessão ordinária. Passo a palavra ao Dr. Marcos para ler as correspondências.
Então, tivemos como correspondências, então, o ofício 71/2021 do Poder Executivo encaminhando os projetos de lei número 20, 21 e 22. O número 20, que autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, o 21, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, e o 22, que autoriza a contratação de um agente comunitário de saúde por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, passamos à leitura do projeto de lei número 20/2021, que autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. O Nilton João Caperini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza-se o Poder Executivo Municipal a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados, inclusive quanto ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, ou caso estes não provejam cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, observadas as legislações federal e estadual pertinentes. Parágrafo 1º. As vacinas a serem adquiridas devem ter sido previamente aprovadas pela Anvisa. Parágrafo 2º. Inexistindo vacinas nas condições estabelecidas pelo parágrafo 1º, ou se, após provocação, a Anvisa não se manifestar em até 72 horas acerca da aprovação do medicamento, fica o município autorizado a importar e distribuir vacinas registradas em renomadas agências de regulação no exterior e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o artigo 3º, inciso 8º, a linha A e parágrafo 7º-A da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou ainda quaisquer outras que vierem a ser aprovadas em caráter emergencial nos termos da Resolução DC Anvisa 444, de 10 de 12 de 2020. Artigo 2º. Para as aquisições referidas no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional especial. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 9 de março de 2021. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 20/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, individualmente ou em conjunto com associações, consórcios, federações e confederações de municípios, em anexo modelo de termo de adesão da FAMURS para a compra da vacina. Demais regras e limites para autorização de compra de vacinas estão descritas no projeto de lei que se requer aprovação. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, prefeito. Bom, então, o modelo de termo de adesão é o seguinte: referente termo de ajuste operacional, FAMURS. Considerando o termo de ajuste operacional FAMURS-RS Grampal AGCOMP, que tem por objeto a cooperação operacional, técnica e financeira entre a FAMURS, a AGCOMP e a Grampal, para a realização de aquisições centralizadas ou compartilhadas de bens e serviços, em especial vacinas imunizantes, com vistas à promoção, prevenção e à garantia de assistência à saúde para as pessoas em decorrência da pandemia da COVID-19. O município de Monte Alegre dos Campos adere ao referido instrumento de ajuste operacional neste ato, tornando-se dele partícipe, a fim de poder cumprir com o preceito constitucional previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. Município de Monte Alegre dos Campos, 9 de março de 2021. O Nilton João Capellini, prefeito municipal. Então, esse projeto autoriza, caso seja necessário, o município adquirir vacinas, seja individualmente ou em conjunto, pelo que se tem falado bastante, seria pelo consórcio dos municípios dos Campos de Cima da Serra. Então, ainda não está nada certo aqui, mas, assim, quanto a compra, enfim, mas já fica... Aqui por este projeto, o município, caso seja necessário, fazer essas compras. Eu não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Ficamos autorizados, né, doutor? Já deixamos autorizado o município já a comprar, como nós estávamos falando agora, até com a indicação do nosso amigo Mirinho. De repente, a gente olhar os valores da casa aí com o nosso contador e fazer um repasse também na ajuda da. Para a compra da vacina. Alguém quer se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 21/2021. Autoriza a abertura de crédito adicional especial. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito adicional especial no valor de R$ 188.051,50, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Pavimentação e Drenagens de Vias Públicas, Obras e Instalações, R$ 108.051,50. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Construções e Auxílios de Moradias Populares, Material, Bem, Serviço e Distribuição Gratuita, R$ 40.000. E Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social, Material, Bem, Serviço de Distribuição Gratuita, R$ 40.000. Total, R$ 188.051,50. O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o excesso de arrecadação, superávit financeiro apurado nos meses de janeiro e fevereiro do exercício de 2021, recurso livre 0001, no valor de R$ 188.051,50. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de março de 2021. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 21/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$ 188.051,50 a título de crédito adicional especial. O município, neste primeiro bimestre de 2021, teve superávit financeiro, origem do recurso livre, conforme justificativa de impacto financeiro em anexo. As rubricas estão sendo alocadas nas dotações de assistência social, fins de atendermos algumas necessidades das famílias menos favorecidas, e nas dotações de pavimentação de vias públicas com vistas ao asfaltamento da RS-460. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Capellini, prefeito municipal. Então, temos aqui em anexo a justificativa de impacto financeiro para abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação. Vimos pelo presente apresentar estudo técnico acerca dos valores programados para serem arrecadados pelo município de Monte Alegre dos Campos do exercício de 2021, conforme explicitamos a seguir. 1. O valor orçado para o exercício ficou estimado em R$ 19.229.100. O valor arrecadado até 28/2/2021 foi de R$ 3.315.472,49. 3. Comparando a arrecadação com a projeção para o mesmo período, somente do recurso livre 000001, apuramos uma arrecadação a maior no valor de R$ 188.051,50. 4. Salientamos que tais valores refletem a existência de saldo financeiro de recurso livre 0001 depositado nas contas da entidade. 5. Por conseguinte, a referida apuração, deduzido o superávit financeiro de balanço com database 31/12/2020, no valor de R$ 421.950,19, demonstram o seguinte quadro, evidenciando as disponibilidades financeiras existentes em 28/2/2021. Então, recurso livre. Recurso vinculado, o 001, livre executivo, disponibilidade, R$ 1.458.346,26. Despesas líquidas a pagar, R$ 93.547,54. Superávit 2020, R$ 421.950,19. Restos a pagar, R$ 14.792,70. Saldo financeiro, R$ 928.055,83. Outros recursos, R$ 1.172.118,74. Despesas líquidas a pagar, R$ 178.925,73. Superávit, então, R$ 611.872,63. Restos a pagar, R$ 220.559,98. Saldo financeiro, R$ 160.760,40. Então, o total da disponibilidade, total R$ 2.630.465. Despesas líquidas a pagar, o total R$ 72.473,27. Superávit 2020, total R$ 1.071.337,19. Restos a pagar, R$ 235.352,68. Saldo financeiro, R$ 1.051.301,86. 6. Pela análise dos dados supradescritos, concluímos que, conforme o item 3, o município de Monte Alegre dos Campos, no atual exercício, teve arrecadação a maior no primeiro bimestre de excesso de arrecadação, adicionalmente ao valor previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 4.320, de 64, provenientes de excesso de arrecadação de recurso livre. 0001. O montante de R$ 188.051,50. Era o que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Monte Alegre dos Campos, 11 de março de 2021. Então, vai assinado pelo Eduardo D'Ambros, contador, e Darcy Carlos Espanholo, também contador. Então, aqui, não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Bem, esse projeto aqui eu vejo com bons olhos. Até quero agradecer hoje a visita aqui da... Estamos conversando com a assistente social ali, a Fabrícia, que é coordenadora do CRAS, e a gente vê que já foi feito... Bastante já para o começo, né? A gente já fez uma adaptação para um cadeirante no Passo do Carro. Está sendo na Capela da Luz, acho que banheiro, estão sendo feito lá para uma senhora. Vai ser feito, terminando isso, mais uma casa aqui para uma menina aqui no, entre Santo Antônio e essa entrada aqui para cá do Morro de Santo Antônio. Eu não sei bem quem é, mas... Então, esses convênios já e dinheiro indo para assistência social, que acredito que seja de bom uso. E a vista do asfaltamento 460 também... Com bons olhos, né? Então, deixa os senhores, se quiserem se manifestar sobre o projeto. Vereador Jonas, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, pessoal que está trabalhando, pessoal que está assistindo também pela live. Só reforçar o que o presidente falou sobre a questão da assistência social, que é uma secretaria que a qual a gente cobrava bastante na gestão passada, então hoje também estive conversando com a coordenadora do CRAS ali, a Fabrícia, e ela me passou algumas situações também que estão sendo realizadas, feitas, né? Então, até como o presidente falou sobre esta, é uma reforma de banheiro de uma senhora ali na localidade da Capela da Luz, e também ela até comentou a respeito desse outro serviço que vai ser feito ali em Santo Antônio. Então, só para passar à população que aquilo que a gente via cobrando na gestão passada, agora parece que está início de mandato, já está sendo realizado bastante serviço. E hoje conversei com ela, tem bastante serviço ali pela frente, porque ficou defasado na gestão passada, não foi feito praticamente nada. Então agora estão aí trabalhando, se esforçando para que venha ser atendido essas famílias que necessitam, né? Então, esse projeto de grande importância nesse momento, visto que a gestão está tentando atender essas pessoas que precisam, famílias que necessitam, aí a gestão está tentando atender agora. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Mirinho, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook. Se vê assim um projeto relevante, que são duas questões importantes. É a importância da assistência social, né, que inclusive garante a campanha, agora na fala do presidente, essa pessoa, que não vou comentar o nome, mas eu estive na casa dela no momento, até fui fazer um frete, e até fiz umas fotos da casa onde essa pessoa morava. Era de assim, você encher os chorar, porque não tinha realmente condição. A impressão que você dava que não tinha pessoas no município que vivessem naquela condição. Tu não tem um banheiro, tu não tem as roupas numa prateleira, tinha uma tarimba onde tinha pia, né? O fogo era cozinhava no fogo por lado de fora, né? Eu fiz umas fotos naquela época lá e passei para assistente social, né? Era vergonhoso de tu ver uma situação de famílias vivendo naquela condição. Era subhumano, né? Então, assim, tu vê esse empenho de resolver esses casos nesses programas sociais, isso aí é gratificante, né? Pelo trabalho que a gente faz, aquilo que a gente busca no internet, aquilo que nós vereadores vivenciamos, né? Que nós temos esse contato mais direto com as pessoas, né? Então é importantíssimo. E a questão do desenvolvimento, que é o empenho de se ver o assaltamento da nossa ERS 460, né? Então são duas coisas de grande valor, e que com certeza vamos resolvendo os problemas sociais do município e vamos trazer o desenvolvimento para essa terra, né? Eu acho que isso que importa. Tem que parabenizar a administração por essa redução da despesa e ter esse parâmetro financeiro que dê para essas obras saindo do papel, né? Então, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador, por favor, pode se manifestar.
Quero cumprimentar o presidente da Câmara, nosso assessor, os colegas, os funcionários também, desenvolvem um excelente trabalho. E parabenizar o prefeito pela iniciativa. A gente, quando se candidata, a gente caminha bastante no município, né? E onde fica havendo muitas necessidades, né? Então, a gente às vezes pensa em resolver e não tem condições financeiras próprias, né? Mas a gente fica torcendo que seja feita alguma coisa, né? Parabenizo os funcionários do CRAS ali, que estão olhando para muitos lados, então estão vendo as necessidades dos montealegrenses, né? E parabenizar o prefeito aí, ó, pela iniciativa aí, que assim que nós temos que ser, acima de tudo, ser humano. Também quero destacar que na sessão passada eu não estava muito bem de saúde, dá para dizer, mal a pena pude vir na sessão, né? A gente estava meio ruim um pouco daí, a gente não comentou nada, mas quero parabenizar os colegas vereadores que aprovaram os projetos aí que eu achei de grande importância, que seria para o município aqui. E é isso aí, vamos pensar sempre no melhor do nosso município, no melhor dos montealegrenses aí. Muito obrigado, era isso, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 22/2021, que autoriza a contratação de um agente comunitário de saúde por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. fica o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, comprovada a necessidade de excepcional interesse público, empregado abaixo discriminado, a quantidade 1, o cargo agente comunitário de saúde, a carga horária semanal 40 horas, o vencimento básico R$ 1.400. Parágrafo único. O empregado referido no caput suprirá a demanda da Secretaria Municipal da Saúde na microárea 7. Artigo 2º. As especificações exigidas para a contratação de empregado na forma desta lei são as que constam na Lei Municipal nº 500, de 19 de março de 2008. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido à CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral da Previdência Social, INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa, podendo ser rescindido antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como ao adicional de insalubridade igual em grau médio, 20%, calculado sobre o valor do salário mínimo nacional. Artigo 4º. O servidor contratado por esta lei perceberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O servidor deverá ser contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de março de 2021. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, é o seguinte. O presente projeto de lei objetiva a contratação emergencial de um agente comunitário de saúde para a microárea 7, Capela da Luz. A justificativa da contratação está na aposentadoria e exoneração da ex-servidora Cleusa de Fátima de Souza Molon, que desempenhava suas funções naquela comunidade, pelo que o município precisa de reposição urgente no cargo vago. O agente comunitário de saúde é serviço essencial, ainda mais quando em meio à pandemia que vivenciamos, visto que desenvolve e executa atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente, conforme Lei Municipal nº 500, de 2008. Assim, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edis a aprovação desta propositura. Respeitosamente, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Bem, aqui o projeto está justificado, então, a contratação é somente para a substituição da servidora que se aposentou. Então, aqui não vejo nenhum problema, nenhuma irregularidade, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto. E, pelo que eu fiquei sabendo agora, né, analisando junto à administração, aqui pesquisando, os agentes de saúde têm que estar em serviço, né, mesmo em meio à pandemia, porque é uma forma de auxiliar a comunidade e fazer com que as pessoas fiquem, não precisem se deslocar até os postos de saúde para ter o atendimento presencial nos casos em que eles podem atender a comunidade, né, para que, tipo, por exemplo, até um medicamento, alguma coisa nesse sentido. Presidente?
Isso aí, né, doutor, até para as pessoas mais velhas, precisam de uma receita, um remédio de pressão, a coisa é o agente de saúde estar ali para dar esse aporte. Algum dos senhores quer se manifestar? Vereador Mirim, por favor.
Já tinha me manifestado. Só para complementar o que foi falado na última sessão, né, a respeito de algumas reclamações dos agentes de saúde, né? Então, eu estava conversando com o vereador Jonas que talvez no processo seletivo que se faça já se exija
do profissional que se tenha, no mínimo, que tenha uma carteira para moto. Porque talvez as pessoas deixam de visitar as pessoas, as residências, porque de carro se torna inviável, né? Então, que se exige nesse processo que essa pessoa já seja habilitada para a categoria de moto, né? Que facilita e vai agilizar e viabilizar um bom desempenho, né? Porque se existia bastante reclamação nessa comunidade, talvez até não seja por falta de vontade, mas talvez pela questão de se locomover, né? Então, se tem várias reclamações sobre os agentes de saúde, né? No momento de pandemia, não se tem muito essas visitas. Agora tem a questão das vacinas, né, que são liberadas por idade. Agora me parece que está liberando hoje a idade de 77, né? Então que esses agentes, eles comuniquem essas pessoas, né, que tem a lista dos idosos de cada comunidade por idade, e que eles estejam mais junto com as pessoas, né? Então daqui a pouco seja uma dica aí para o secretário que se monte um processo, se for legal, e que nesse processo se exija habilitação para a categoria de moto, né? Obrigado.
E acho que complementando nesse projeto, pode ser até mais na frente, acredito eu que seja viável, o município disponibilizar umas motinho barata para te dar a ferramenta de trabalho, porque tu vai para uma empresa, a empresa te fornece tudo, né? Eu acho que não seria de mau juízo. A prefeitura hoje temos quantos agentes de saúde? Acho que é 5, 6, acho. Não sei mais, né? 2, 4... Acho que 7, 8, é. Mas assim, eu acho que seria de bom grado a prefeitura disponibilizar umas bis, umas motinho econômica para eles trabalharem. Porque tu já vai botar o teu carro, tua coisa na serviço público, tu já tá fazendo um serviço. Acho que não seria de uma má ideia, é uma sugestão que eu vou deixar também para o prefeito. Mais alguém? Vereador Itamar, por favor.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Paulo Roberto, nosso assessor jurídico Dr. Marcos, os senhores vereadores, as funcionárias da casa, o pessoal que nos acompanha aí através do Facebook. Eu só gostaria de deixar por último falar os três projetos. Vejo que os três projetos são de fundamental importância para o município, né? Eu acho que é bem-vindo. Então tem o nosso total apoio aí na questão de ser aprovado. Esperamos que como o pessoal já comentou aí, a assistência está fazendo um bom trabalho. Eu acredito que a Fabrícia é muito competente nisso. Espero que se use os critérios, né, para as pessoas que realmente necessitam, né, que é um importante. Mas gostaria de dizer que a administração está de parabéns aí pela iniciativa aí dos três projetos. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Jonas, por favor.
Já havia cumprimentado todos antes. Sobre esse projeto, como eu sou desta comunidade, eu queria defender, e eu creio que é um projeto de interesse de todos os vereadores. Falando a respeito antes sobre os agentes, a gente também quero falar que também tem bastante pessoas também que falam bem de agentes de saúde. Eu vou até citar alguns. O agente de saúde ali da São José de Saúde, acho que é o Gabrielzinho, né? Acho que, se não me engano, trabalha ali. É um cara que desempenha muita função. Também tem a Nelise ali do São Francisco, também alguém que a gente vê falar muito bem. A Stephanie também do Passo Carro. Então são pessoas que a gente vê falar que desempenham a sua função bem. Mas aí também tem essas outras áreas que tem uma grande reclamação, né? Incluída a enxovia, aí tem bastante reclamação. Acho que é das localidades que mais se tem reclamação, e seria uma das localidades que teria que ter um acompanhamento mais de perto, né? Por ser uma localidade longe, carente. E a questão da Capela da Luz também sempre teve. Eu já, na gestão passada, já vinha sempre fazendo algumas cobranças, porque as pessoas, como somos representantes da comunidade, a gente sempre recebe as cobranças das pessoas. E essa localidade, então, ela sempre foi uma das localidades bem cobradas, reclamavam lá pela função desempenhada má da agente de saúde. E até aconteceu, semana passada, a gente até falar sobre isso, e sem saber, né, já estava aí encaminhando a aposentadoria, já estava aposentada praticamente. Então veio numa hora boa, acredito que ela trabalhou, fez o que pôde, então agora acho que ela vai descansar aí e dar lugar para outra pessoa que possa desempenhar. A questão desta localidade, não é difícil fazer o trabalho, porque é uma localidade que o povoado ali, são praticamente quase todos ali na capela. Então é da Pouco Interior, então é uma localidade fácil de se trabalhar. Até porque hoje, a gente como representante da localidade, eu hoje venho quase desempenhando também a função de agente, porque quase todo dia aí pessoas vêm tirar dúvidas sobre consultas, buscar remédio, pegar receita, então hoje, até ontem eu saí de casa só para vir pegar uma receita de um morador ali, um senhor já, né? Então, eu acho que vem numa hora boa, porque muitas das vezes a gente recebe ligações sobre isso, eu estou viajando, estou trabalhando, não tem como atender. Então, a importância de vir alguém que queira realmente trabalhar é grande. Espero aí, como o vereador Mirinho já falou, o Paulinho também, que venha alguém. E a questão da ajuda, eu acho que é interessante, até não sei quem sabe do veículo, presidente, porque eu acho que vai ser um investimento alto, né? Mas é uma ideia boa. Mas também, quem sabe, até o ano que vem, que esse ano já não pode, né? Quem sabe melhorar o Vale Transporte, né? Então, acho que também seja uma ideia também, porque realmente a gasolina aumentou, aí de carro fica bem inviável, né, para os agentes trabalhar. Então, acredito que o projeto vem num momento certo aí, que ainda mais em pandemia, que as pessoas precisam de uma orientação para não precisar se deslocar, né? Até porque essa localidade não tem um meio de transporte para vir, né, para a sede. Então, é uma localidade difícil, então, de ter que as pessoas pagar o carro, muitas vezes, para vir, correr atrás de carona, coisa parecida. Então, acho que o agente de saúde que quer trabalhar vai ajudar bastante nessa localidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Wagner, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os demais colegas da casa, as colegas que trabalham na casa, cumprimentar o pessoal que assiste pelo Facebook. Sobre esse projeto do agente de saúde, eu acho que esse é um dos projetos que nem diga, muito bom que veio para esta casa. Eu apoio essa ideia, com certeza, e quero salientar mais ainda. Eu acho que a ideia de aumentar o vale transporte, teria que ter um vale transporte talvez específico, né, para os agentes de saúde, em virtude do aumento do combustível, né, que foi bem alto nos últimos tempos, né? Eu quero dizer que também não é todos os agentes de saúde, né, que são, digamos assim, uns mal profissionais, né? Nós temos aí, digamos, dá para dizer, dos, se eu não estou enganado, são 9 agentes de saúde. Dá para se dizer que tem 1 ou 2 aí que a gente não, né, não estão desempenhando seu devido trabalho, né? Eu acho também que na lei da contratação, né, do agente de saúde, talvez a gente teria que dar uma melhorada nela, né? Pelo fato de que quando a pessoa não desempenhar seu trabalho, o prefeito, o secretário, ele tem um pouco mais de facilidade, digamos assim, de punir ou cobrar, né, essa pessoa que não está desempenhando o trabalho. Porque nas nossas comunidades tem muitas que tem, realmente as pessoas precisam, né? Realmente as pessoas precisam. Eu cito a comunidade da Enxovia, né, que é a minha comunidade, uma das, né, que tem muitas pessoas que realmente precisam, né? E às vezes a agente de saúde falha no trabalho dela. Então, de repente, a administração dá uma olhada na lei, né, e vê o que a gente pode fazer, né, para que a gente possa punir essas pessoas quando elas não estão desempenhando seu devido trabalho, né? E eu acho que esse é um trabalho muito importante nas comunidades, né? E hoje eu estou trabalhando na área da saúde como motorista. A gente vê bastante a dificuldade que a gente tem, às vezes, aonde que o agente de saúde não está desempenhando o seu trabalho certo. A gente tem dificuldade para localizar as pessoas, né? Que a gente está indo por idade, a gente está vacinando de 75 anos acima. Então, o agente de saúde que passa para o posto, né, e a gente vai até a localidade, né, até o lugar. Onde que o agente de saúde desempenha bem o seu trabalho, fica fácil, né? Muitos até, vou citar o nome do Adriano, do Ranchinho, ele até foi junto, né, nas casas com nós, né? Ele até foi junto fazer a vacinação, porque às vezes a gente não consegue, conhece a pessoa, mas não sabe bem certinho onde que a pessoa mora, né? Então, eu tenho muito que elogiar a maioria dos agentes de saúde, né? É alguns apenas que em todo lugar não desempenham. Todo lugar sempre tem um que não desempenha o seu trabalho correto. Então, eu acho que a gente tem que dar uma olhadinha para a lei, na verdade, né, para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar, para que a gente possa cobrar mais os agentes de saúde. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Ironi, por favor.
Quero cumprimentar o presidente aqui e o nosso assessor, o Marcos, e os demais colegas, as gurias da da casa. E sobre esse assunto das agentes de saúde, eu até quero... Tem lugares assim que estão sendo bem atendidos, que a gente sabe, outros menos. Eu, como nós temos ali na nossa região, ali a Stephanie, que é uma excelente funcionária, que a gente acompanha sempre ali. Tem o Adriano, um excelente funcionário também, que é da minha linha, lá, que a gente conhece bem, né? E tem a outra, a Denchovia, que até que, enfim, agora tem melhorado bastante, depois que foi dado uma punida, né? Está trabalhando até que bem mais ou menos. Vamos ver como é que vai para frente, né? E que é muito importante, o agente de saúde vai nas casas pegar receita, medicamento, encaminhar consultas. Então é muito importante para eu, que estou todo dia no trecho ali auxiliando também o pessoal, né, com remédio, toda a gente auxilia também ali em negócio de documentação e coisa. Então é muito importante sobre isso. Então quero parabenizar todos os demais também que são bons funcionários, né? E é isso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Assis, por favor.
Cumprimentar o presidente, nosso assessor, Dr. Marcos, os colegas vereadores e pessoal que trabalha nesta casa. Eu acho que esse momento agora, dessa tremenda epidemia, né, que está nos abalando o mundo inteiro, e eu acho que o Brasil e nosso estado aqui, que está assustando, né, eu acho que seria a hora, a respeito do projeto, né, seria a hora dos pessoal da saúde aí, né, atender melhor, né, a população, para levar até o secretário da saúde, né, os agentes de saúde, que falou anterior, levar até o secretário, né, o que é que precisa, porque tem muitas pessoas, né, que se constrangem de ir até o posto de saúde, até uma consulta, de repente não se sente muito bem, né, porque é o seguinte, tem medo de sair, de pegar essa doença, coisa parecida. Então, agente de saúde que teria que estar atuando diretamente nesse momento para levar ao conhecimento do pessoal. Então, eu pediria até uma cobrança um pouco maior do secretário da saúde, dos agentes de saúde, né, que cobre esse pessoal. Porque, como eu falei na sessão passada, né, que ali na minha região, ali na minha casa, ali faz mais de 6 meses que o secretário não aparece. Então, isso aí é muito, muito importante, né, o secretário da saúde conversar com essa gente para atender melhor a população, né, de Monte Alegre aí. E como o Itamar falou, né, os 3 projetos são de inteira importância. Eu queria dar o parabéns à administração, né, do prefeito Capellini, por o seguinte, porque valeu a pena a economia, né, tá sobrando dinheiro, né, para da verba, né, das previsões, coisas ali que foi, da verba que está vindo, né, tá sobrando dinheiro para fazer outras coisas. Então, parabéns, Capellini, porque na realidade tá sobrando dinheiro, isso aí é muito importante. Valeu as economias, valeu o acumulo dentro da secretaria, né? Então, parabéns. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Beto, por favor.
Primeiramente, eu queria saudar o Paulinho, o assessor Dr. Marcos, pessoal da casa, os amigos vereadores, e dizer que a sessão passada não pude estar presente por motivo de saúde, mas fiquei faceiro por ter aprovado os projetos que era excelente, essencial. Quanto o pessoal estava falando desse pessoal que vai de casa em casa, digamos, né? Lá em São Francisco não posso falar mal, porque lá em São Francisco a Nelise trata muito bem, o Saúde São José também, o Gabrielzinho, são os agentes bem eficientes, né? Quanto às outras localidades, eu não tenho conhecimento, né? E os outros 3 projetos também é de extrema, vamos dizer que seja bom, né? Tá sobrando dinheiro, que o Assis falou, né? Vou ter que dar os parabéns para o prefeito e dizer que continue, né? É isso aí, pessoal. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Mais alguém? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Só complementando aqui, quanto aos agentes de saúde, quando houver reclamação que a comunidade reclama, os vereadores é que podem fazer o pedido de providências, informando a Secretaria da Saúde. Quanto à atuação, se recebe queixas, enfim, de que não está atuando com... E daí para que a Secretaria de Saúde possa investigar e solicitar um atendimento melhor à comunidade e, se não resolver o problema, abrir a sindicância e até processo de demissão, enfim. Esse é o indicado, sabe? Mas daí cada vereador que receber reclamação pode fazer isso, sim, certo? Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Marcos. Então, não temos mais projetos a tratar hoje. Vamos aos vereadores inscritos. Vereador Jonas, progressista, por favor.
Já havia comentado todos antes. Quero só pedir desculpas que ao agente de saúde, Adriano. Ele realmente é um agente de saúde que a gente vê bastante, fala bem dele, né? Até hoje ninguém ouvi falar mal dele, né? Então, é alguém que desempenha bem a sua função. Até essa questão que o Dr. Marcos falou, nosso assessor, realmente eu conversei com o secretário André na outra sessão que teve, e ele me comunicou que seja feito isso que o doutor falou, que tem que formalizar o pedido, né, de reclamação, coisa assim, para ele poder fazer ou tentar fazer alguma coisa para melhorar, né? Então, tem que ser feito desta forma. E até voltando, a agente de saúde da Enxovia, acho que foi no retrasado, foi no segundo ano de mandato ali, que a gente já vinha acompanhando a reclamação lá, na época eu até fiz um ofício, mandei para a secretaria, e o secretário na época até pediu a abertura da sindicância, mas aí não sei o porquê, acho que devido aí o contato, aí, a aproximação que tinha a gente com o ex-prefeito, daí acabou sendo engavetado, mas já era para ter resolvido pelo menos a questão da Enxovia, né? Então, esse já é um caso antigo, na verdade. Vamos aí tentar novamente. Não tem nada contra a agente de saúde. A questão realmente é só da reclamação que a população passa para nós, né? Então, quero deixar bem claro isso. Quero falar algumas coisas sobre a minha localidade, a qual eu moro e represento, a qual pelo segundo mandato ali. Primeiramente, falar sobre os trabalhos que foram retomados aí a respeito do calçamento, pavimentação. Desde segunda-feira já chegaram aí os trabalhadores ali, a empresa que está realizando o trabalho, e já estão a todo vapor, né? Estão ali fazendo, está sendo rápido ali o trabalho, porque estão em 5, 6, acho que até 7 ali, fazendo trabalho, então vai ser uma obra agora que acredito que vai ser finalizada em curto prazo. E a questão também, já foram roçado e a praça, coisa que já vinha cobrando, a questão também do patrulhamento também da estrada ali que sai na BR, também já começaram, hoje não foi por causa da questão da chuva, e também já comuniquei também ao responsável pela obra de agricultura, pela roçada também, é uma estrada que eu digo que é uma estrada geral, porque é uma estrada muito utilizada por pessoas para ir à vacaria, pela questão do escoamento de safra, então eu pedi que fosse realizada a roçada ali para que melhore, está bem suja a estrada ali, então acho que aí na medida possível acho que vai ser também feito aí. E também a questão dos fundos Moisés, também já comuniquei aí ao prefeito e ao secretário, também tem que dar uma patrulhada. E muitas outras coisas. E uma coisa que me chamou a atenção até sobre a volta do trabalho do calçamento, eu estive conversando aí com o responsável, o dono da empresa que faz o serviço ali, sobre por que não deu andamento, né, o ano passado aí no trabalho. E aí ele nos comunicou que por falta de pagamento. Então a gente via muita conversa na gestão passada, por isso, por aquilo. E aí eu tentei até uma época me comunicar com ele, não consegui, né? Não pude falar com ele. E agora, essa semana, aí, consegui falar com ele e me relatou a questão de não ter feito a finalização do trabalho, por falta de pagamento. Diz ele que depois que parou de trabalhar ali, demorou alguns meses para conseguir receber aí um valor que tinha ficado para trás, mas com muito sacrifício. E agora, aí, a princípio, pelo que ele conversou com o prefeito, já o dinheiro está todo certinho ali, então agora o trabalho vai ser finalizado. E a questão da praça também, nós já estamos conversando com o Ricardo já faz um tempo aí, até acho que já comentei outra sessão passada, sobre a possibilidade de comprarmos algumas árvores adultas, né? Então o pessoal ali quer a sombra de volta, né? Claro que jamais vai ficar igual como era antes, mas a gente vem aí conversando com o Ricardo, com o prefeito, sobre essa possibilidade de, depois de pronta ali, né, calçada ali, feito os calçamentos, tudo ali, de tentar comprar algumas árvores adultas aí para adiantar, tentar trazer a sombra aí o quanto mais rápido possível para essa localidade tão importante, tanto como as outras também, né? Então, só quero passar essa situação para os moradores que estamos aí tentando reverter a situação que ocorreu nessa localidade, né? Então, vamos tentando, vamos trabalhando, vamos cobrando e também buscando alternativas também. Então, até a próxima dia que eu for a Porto Alegre, então estarei passando aí numa empresa ali que trabalha com esse tipo de árvores. Então, vou estar tentando ali ver qual é a possibilidade e qual tipo de árvores, né, que pode se adaptar aí com o nosso clima. Então, só para passar para a comunidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Próximo vereador sou eu mesmo. Peço que o meu colega vice aí assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Obrigado, vereador. Já tinha cumprimentado a todos. Vou começar a minha fala, pegando a fala do Jonas aí, que a gente conversou com o prefeito, sobre a questão da Praça da Capela. Já está em andamento, tudo, calçamento já está andando. A questão de arborização, nós temos várias árvores nossas que se adaptam aqui. A roeira, aquela que eu falo, é uma árvore que vem rápida e dá uma sombra, não dá sujeira. Tem aquela cerejeira que dá em Lages, ela é muito bonita também, que se pode implantar ali na capela, vai ficar muito bom, né? Então, até assinei uns pedidos de indicação aí do Itamar, na questão dos coqueiros. Esses é para bonito, até pode até deixar mesmo lá, é mais para boniteza, mas não faça sombra, né? Mas é um pedido, né, como diz o caso, e eu tenho um projeto muito bom que eu tentei passar e estou tentando agora de novo para aquela área nossa que margeia 460 ali, que é uma área de caminhada ali, que dá 830 metros, fazer uma caminhada de ida e volta, que não é preciso o pessoal ir para o asfalto, né? Caminha ali, arboriza, e com luz solar, que vai dar uma economia para o município. Tem um gasto, mas a gente tem que buscar. Estou falando com o soldado, com o comandante Renato, sobre a questão dessas empresas que investem aqui, né? Para a gente buscar apoio da Brookfield, né? Até mesmo da RGE, eu estive me informando, eles não dão muito aporte para isso, né? Mas, no caso, a poluição vem com eles junto, vem o desmatamento, vem tudo. Então, que eles consigam amenizar um pouco isso aí, ajudando nas melhorias de praças, retornos, né? Peguem, adotem um retorno, adotem a margem da BR, então, vai ficando bonito o município e todo mundo se ajuda, né? Eles têm o lucro deles e a gente vai deixando o município bem ajeitado. Eu quero dizer para os senhores aqui que estou com um projeto aqui sobre o cercamento eletrônico, hoje que o secretário, que o comandante Renato me passou. Nós já tínhamos conversado sobre isso aqui com o Capellini e estou fazendo a indicação de novo que ele me mande esse projeto para casa aqui. Acredito que os senhores todos irão aprovar esse projeto sobre o cercamento eletrônico e segurança pública, né, que nós precisamos. E o outro projeto deles aqui é sobre o auxílio para a brigada. Esse aqui a gente vai procurar as entidades aqui, que bancárias, comércio, né, para procurar um auxílio, para que os soldados fiquem por aqui, né? Não percam a vontade de sair, como tem esse projeto em outros municípios, né? Em Campestre já está implantando, Bom Jesus está implantando isso aí. Então, a gente sempre está apoiando, não é que nós não faça nada pela segurança. Já fizemos um mundo, demos carro para a brigada, né? A gente está dando apoio financeiro, partes de arrumação de veículo, né? O Estado não se mexe muito com essa parte, então sobra para o município. Eles estão dizendo que isso aí é do município a responsabilidade, então a gente tem que matar no peito e, de repente, estamos tirando dinheiro até de outras partes, mas a segurança é de essencial fundamento também para o nosso município. Eu quero agradecer até, já que estava falando o Renato aqui, pedir para ele passar agora na estrada e me bater uma foto de uns cachorros, que não é outro problema que nós estamos tendo aqui no município, abandono de bichos na estrada. Faz 4 dias que eu vejo aqui perto da fazenda do Dr. Antônio, 4 cães ali, 3 cães abandonados, estão deitados perto de um saco onde largaram eles. Até agora eu pedi para minha esposa vir ali dar uma ração para eles, porque aqui nós temos a ONG, mas não tem aporte para segurar esses bichos, né? Então eu pedi para tirar as fotos, ele não conseguiu, e peço que quem possa tirar uma foto, que só tente conhecer os cães, porque se tu conhecer de onde é que eram os cães, tu chega até a pessoa que anda largando, e a gente tem que enquadrar esse cidadão para deixar de andar fazendo isso. Se tu não quer criar, não pegue bicho para criar, né? Tu não pegue, se tu não tem condições de criar um animalzinho, não pegue, porque qualquer tipo de animal merece nosso respeito, a gente tem que ter o respeito com o bicho, como o bicho tem com a gente. Então, eu tenho pavor disso aí, sabe? Tem uma coisa que me mexe comigo, é maus-trato com os animais. Outra coisa aqui que eu vou fazer um pedido para o senhor prefeito, deixa eu ver o nome do cidadão, doutor Fábio Bueira. Ele tem um sítio arrendado aqui no fundo dos Moisés, na endereço no campo do falecido Rogério Bueno, acho que vocês devem conhecer. Pedir para o secretário mandar um esgotador lá para esgotar um banheiro para ele, para que ele quer encher para banha de gado, banhar o gado, né? Se for possível atender esse pedido lá, e patrulhamento, meu colega já falou ali, né? O prefeito está priorizando as principais, o pessoal tem pedido muito, e a gente acredita que assim que terminar as principais, as vicinais, as pequenas estradas,
já vão ser feitas, né? E o tempo agora está ajudando, dá para a gente trabalhar nessa parte aqui. O pedido do pessoal tem me feito sobre a questão de lâmpadas. Já estive falando com o Tito ali, que é o responsável. Está demorando um pouquinho, é a questão do... Foi feita licitação, mas não chegou o material ainda para nós aí. Então, no momento que chegar esses pedidos que estão tendo aí, já está tudo escrito, a gente faz os pedidos aí e vai ser atendido. Sobre a questão do CRAS aí, que teve a visita hoje da Fabrícia e da nova agente de assistência ali, a nova assistente social. Quero agradecer elas pelos pedidos que elas atenderam no Passo Caro, que tinha duas famílias ali com problema. Foram lá hoje e já deixaram tudo encaminhado. E até falar para os senhores vereadores, todos nós criamos um apoio. Sei que vocês procuram já assistente social, só mais um reforço para nós criar uma ponte entre a população e assistência social, para ir mostrando que nem sempre eles sabem, que nem diz o meu colega Mirinho. Tem gente que tu não sabe que vive numa situação. Se tu não ir lá na casa da pessoa, tu não vai saber que ele tá nessa situação. Pelo que me disseram dessa moça ali, diz que nem casa, não é? Uma varandinha. Eu tive na casa, fui levar uns brinquedos, mas na casa de cima, que era do pai dela, acho. Só vi assim, não cheguei lá embaixo. Mas então, agradeço pelo empenho e pedi que o senhor prefeito dê a ponte para a assistência social e para o CRAS aí, para poder desenvolver um bom trabalho com essas pessoas. E nós tentar, pessoal, a questão da tarifa social, que nós conversamos, Itamar, ali, sobre as luzes. Quem tiver problema de luz muito cara, que seja de baixa renda, pega, vem aqui, se inscreve no CRAS, depois pega essa carta, vai até a RGE, tu se encaixa na tarifa social. E para isso também nós temos que tentar criar com o prefeito aqui, ele que nos auxilie nisso aqui, os jurídicos, sobre as tarifas sociais dos moradores daqui. Sobre não isentar todo mundo de pagar os seus tributos, mas quem é mais vulnerável pagar menos. Tu não ser taxado tanto, assim, no IPTU, no, nas tarifas, isento até numa taxa de lixo, né? Então, porque às vezes eu vejo as críticas aí e eu mato no peito essa, porque o cara tem que ter humildade. Se tu errou, não fez pensando em fazer o bem. Eu acho que não sei quem participou comigo, que participei aqui na questão do Código Tributário. Estava explicando para o vereador Itamar o que é bom para o município, esse Código Tributário nosso, né? Teve o prefeito, ele usou muito do tributarismo na questão dos nossos municípios. Eu fui de acordo desse Código Tributário para nós cobrar as empresas que prestam serviço, que nós não tinha isso. Hoje nós estamos arrecadando bem mais por serviços prestados aqui dentro do município. E pedir que os serviços do município que estão sendo cobrados agora dentro dessas tarifas, que sejam atendidos. A roçada, todas feitas, né? Então o pessoal está pagando, ele tem direito de cobrar isso aí. E a gente vai levar até o prefeito essas cobranças, né? Então, era isso. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Agora vamos às lideranças. Vou começar com o meu amigo Itamar. Vereador, por favor, se manifeste.
Como já havia cumprimentado a todos, né? Hoje quero falar um pouco no meu espaço aqui sobre duas indicações, né? Uma até que o presidente colocou aí. A questão da Praça da Capela da Luz, né? A minha indicação é que o projeto de arborização seja modificado, uma vez que os coqueiros não vão dar sombra nunca, né? E apesar de bonito, não vai ter serventia para a população. Já eles ficariam melhor na entrada do Pasto Carro. Eu acho que do trevinho ali até o pórtico, se colocasse lá alinhado, seria mais em conta. Ficaria mais bonito para a entrada do município, e lá para a capela não vai ter nenhuma serventia da comunidade, que era árvore que dê sombra. Como o vereador Jonas colocou, que já estão buscando árvores grandes, né? Essa é uma cobrança que a gente já vem fazendo há tempos, não de árvores grandes, mas que árvores que produzam rápido, que dê sombra rápido, que cresçam rápido, né? E temos várias árvores, várias espécies nesse sentido aí. Podemos escolher algumas para fazer a sombra se dar. E a outra questão na praça é que a gente pede que a administração conclua o serviço. Hoje a praça não vai ser a mesma que era no passado, mas tem que ser concluída, se modificando o projeto de arborização, mas tem que concluir, temos que terminar o serviço, né? Com relação à empreiteira, o aditivo e o dinheiro estavam à disposição desde o início do ano para eles lá. O pessoal da empreiteira que pediu para ser feito o aditivo lá para maio, dar um prazo para eles, porque estavam trabalhando em Bento Gonçalves. Então, às vezes, contradiz um pouco a realidade. Tá. A outra indicação minha é referente aos estabelecimentos comerciais do nosso município. Nós temos aí aproximadamente uns 10 estabelecimentos comerciais. Tem a Capela, Passo do Carro, Santo Antônio, São Francisco, Carmo, né, aqui na sede mesmo. E eu vejo assim, o pessoal já me cobrou, alguns já me cobraram essa questão, que geralmente em época de chuva, aí, muito barro vai para dentro dos estabelecimentos, na época de seca, muita poeira, porque não tem uma brita perto. As britas colocadas já fazem muito tempo que foram colocadas. Né? E depois foi mexida algum tempo com patrola. Então a minha sugestão para a administração é que seja colocado uma caçamba, pode ser 10 metros de brita, não precisa mais que isso, em frente de cada estabelecimento espalhada lá, porque o comerciante do município tem que ser valorizado, bem como a população que utiliza o comércio, que vai às compras, que vai fazer alguma coisa pelo município. E como é conhecido que a administração passada deixou já aí à disposição uma boa quantia para aquisição de britas, então não vejo nenhum problema em, de repente, distribuir aí em torno de 10 caçambas de brita em frente aos comércios do nosso município, valorizando nossos usuários e os nossos comerciantes. Então seriam hoje essas, em relação a essas duas questões que eu queria falar, né? A questão da Praça Capela, eu sei que o projeto antigo tinha uma mudança dos banheiros, né, de local. Se a administração entender que não deve mudar, mas pelo menos então termine lá onde está, né? Ou coloque, ou faça alguma questão nesse sentido, né? E a questão de arborização, então, já estão trabalhando nesse sentido, então fico no aguardo, esperando que seja o quanto mais rápido puder colocar árvores que sejam de crescimento rápido, tem várias espécies, que seja feito isso, tá bom? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Wagner, PL, por favor.
Eu já vinha cumprimentado a todos. No meu espaço, eu quero falar e agradecer também ao presidente, ao prefeito Capellini. Eu fiz um pedido para ele de providência das lixeiras na capela, na comunidade da Enxovia, né? E hoje, ontem, o Ricardo me ligou que eles vão providenciar no mínimo 3 lixeiras nas vilas lá da Enxovia, né? Nos povoados onde que tem mais população, para pôr essas lixeiras. Então, fica meu agradecimento ao prefeito Capellini. Eu peço também, Paulinho, na fala ali do projeto da assistente social, para que venha a conhecimento, né, da casa, o projeto, né, como que ele vai ser feito e quais os critérios que vão ser usados, né, para que a gente possa dizer para a população que precisa, né, para a gente que está toda hora junto com a população, ver se as pessoas se encaixam, né, nos critérios que vão ser adotados. Né? É só um pedido para que a gente tenha conhecimento, né, do projeto. Também quero fazer um pedido de providência também, né, na comunidade de São José. Até nem liguei para o secretário hoje, mas eu faço pedido de providência que as estradas estão em péssimas condições, na verdade. Né? Ela tem a estrada que desce, que eles chamam lá para os polacos, lá para baixo, tem umas descidinhas lá que estão bem complicadas. Né? Então ela não é uma estrada geral, mas é uma estrada muito utilizada, né? Porque o pessoal lá de baixo precisa todo dia, toda hora. Né? Precisa que seja roçado e que seja patrulhado. Né? E até cascalhamento em alguns lugares vai ser preciso. Né? Hoje era isso. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Só eu tinha até me esquecido, foi bom o senhor ter falado, a questão do projeto para a próxima sessão. A secretária do CRAS ali, ela vai mandar para casa um projeto, para pedir para o prefeito mandar para nós fazer umas adaptações. Vai ter, a gente pode analisar ele aqui. Até porque tem certos quesitos ali, por exemplo, que tu recebendo até 5 salários, tu se encaixa. Isso já está fora, né? Então vai ser feito adaptações no projeto, vai ser mudado esse projeto vai partir de lá para cá, mas vai vir para a próxima sessão nós apreciar aí. Vereador Ironi, PMDB, por favor, se quer se manifestar.
Já tinha cumprimentado a todos. Eu também queria pedir que o pessoal aqui do Ranchinho estão solicitando que as máquinas para arrumar a estrada ali dos Campolins, ali do fundo dos Ferreira, dos Bonifácio, e tem umas na Enxovia também que ficou, que essas estradas ali também têm produção ali, diz que estão meio péssimas em condições, daí pediram para mim pedir, daí para vou conversar com o secretário, ligar para ele para ver se ele consegue dar uma passadinha lá, agilizar o serviço para esse pessoal ali. E era isso.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas, PP.
Já havia cumprimentado todos antes. Só para agradecer também sobre alguns pedidos que eu fiz ao prefeito aí sobre trabalho em propriedades, aí sobre alguns serviços que estávamos aí já aguardando há algum tempo, de produtores que estavam aguardando máquinas para plantações. Então, quero agradecer, porque até amanhã, a princípio, vamos descer e realizar um serviço para um rapaz, São Judas, ali, que há bastante tempo estava aguardando. Então, só agradecer ao prefeito por esse apoio que ele está dando aos produtores. Porque nós, Monte Alegre, que se não foram os produtores, não gerar emprego, não gerar renda, aí nós fica difícil a situação. Então, agradecer à administração, que estão desempenhando, tentando aí, na medida possível, fazer esse atendimento ao produtor que está querendo plantar e produzir. A questão dos empreiteiros que não vieram iniciando, realmente a verba já estava pronta desde iniciando, eles pediram tempo para terminar o trabalho e vieram agora. O que eu comentei foi que no ano passado, quando parou o trabalho ali, foi a questão de falta de pagamento. Agora, iniciando, realmente já tinha dinheiro. Então, mas só para reafirmar que na gestão passada parou o trabalho por falta de pagamento do ex-prefeito, que era prefeito na época. Obrigado, presidente. Ah, só um minutinho, presidente. O colega vereador que queria ceder uma parte para o Mirim aqui, que ele só pronunciar algo aqui.
Pode.
Obrigado, vereador Jonas, por nos ceder parte do espaço da liderança. Só gostaria de fazer um agradecimento aí, que foi uma proposta de campanha, que foi o melhoramento da tecnologia de internet no município, né? Então, parabenizar essa administração aí pela esse empenho que fez junto à empresa Cyberfly, né? Que estão trazendo a tecnologia com fibra para o município, né? Então, isso vai melhorar bastante a qualidade do sinal de internet aí para os munícipes, né? Inclusive algumas comunidades que não têm acesso à internet, né, que é o caso do Capela São Francisco. Essa região vai estar tendo, provavelmente dentro dos próximos dias, aí vai estar tendo essa tecnologia, Capela do Carmo. Fiz um pedido para que fosse para o Ranchinho, lá até a vila lá do Seu Sebastião, que foi uma das cobranças que me fizeram aí durante a campanha, né, aquela região lá, eles pagam uma internet via satélite, é muito cara, limitada e ruim, né? Então, que faz muita falta, principalmente para quem tem comércio, que hoje, pelo decreto do governo do estado, precisa emitir o cupom fiscal, né? Então, precisa desse acesso à internet, né? Então, eu acredito que dentro desses próximos dias aí, a internet vai estar sendo disponibilizada aí para boa parte do município, né? E quero deixar mais uma vez a indicação. Fiz, se não me falha, vai ser a terceira vez que estou fazendo a indicação para que se tenha ponto de internet livre nos perímetros urbanos do município, né? E que se comece aqui pela sede, como é a cidade, né? E onde tiver que chegar a internet com fibra, que se disponibilize algum ponto de internet livre para que possam as comunidades usar. Aquelas pessoas carente, que não tem condição de pagar a internet, que possa usar esse ponto, talvez para pagar seus boletos via aplicativo, né? Hoje se faz praticamente tudo sem ir ao banco, né? Então, que o prefeito Cabellini fica essa, mais uma vez, fazer esse pedido. É a primeira vez que estou fazendo para a administração atual, mas fiz duas vezes na administração anterior, não foi atendido. Espero que nesse contrato com a Cyber aí, se vai ter que se melhorar esse contrato via município e que se disponibilize desses pontos de internet gratuito nos perímetros urbanos aí do município. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. Já vou pegar um gancho também nessa. Eu vou falar com o prefeito Cappellini, o Zanella, Vila do Zanella, estão com problema de internet também e eles pedem muito caro para levar um quilômetro de fibra ótica ali. Então, nós vamos ter que dar uma interferida para eles lá também, que estão com esse problema de internet. O meu colega vereador pediu um minutinho aqui, eu lhe cedei um espaço, vereador.
já havia cumprimentado a todos, quero agradecer o presidente por me ceder esse espaço. Realmente hoje no Monte Alegre existem ainda muitos problemas a resolver, né, de estradas, de muita coisa. Que bom que todo mundo está interessado a fazer a sua parte, né, o que for possível. Se nós fosse falar também problema de estrada, São Judas depende de um patrulhamento urgente de estrada, porque as panelas para lá no momento estão baratas, porque tem bastante, né? Mas a gente deixa a cargo do prefeito e secretário quando for possível, né? A gente respeita, porque o momento é esse mesmo, né? Mas tem uma estrada também que dá acesso a umas lavouras, que diz que a soja já está seca e tem urgência para começar a ser colhida, e é o processo de alargamento. Segundo o que me falaram, um espaço pequeno, me desculpe o prefeito e o secretário se já foi atendido, pessoal, não me informaram ainda, não, até ontem não tinha sido, mas diz que é de muito interesse dos produtores ali, muita necessidade até. Até eu quero consultar o amigo Itamar aqui, não é teu irmão, não tem também na entrada do Adão do Mato ali, começaram hoje. A gente então agradece o prefeito, o secretário que está nas obras aí, que o pessoal solicitaram, disse que era para mim dar uma falada, porque é de extrema necessidade ali, não passa a colheitadeira na estrada e as lavouras ali são bastante produtivas, era de muita necessidade ali o alargamento, né? Mas que bom que já estão fazendo, fico muito obrigado então deles estarem atendendo ali os produtores e obrigado ao presidente pelo espaço.
Obrigado, vereador. Bem, hoje não temos mais assuntos a tratar, eu declaro encerrada essa sessão e convoco os senhores vereadores para o próximo dia 7 de abril, nesse mesmo horário. Vão todos com Deus em suas casas, que Deus abençoe a todos.